Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. AM 630, a Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte, aqui da Rádio Paraná Educativa, M630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Fará, que é advogada especialista em Direito Médico e à Saúde e presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Quero cumprimentar a nossa convidada. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes e obrigada pelo convite.
Muito obrigada por estar aqui conosco também nesta tarde. Bom, doutora, para começarmos então, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente impor restrições para que o poder público forneça medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, para nós começarmos a debater aqui o nosso assunto, gostaria que a senhora explicasse, né, melhor a nosso ouvinte o que significa essa decisão do Supremo.
Patrícia, essa decisão, ela foi em maio e ela determinou alguns critérios para o fornecimento de medicamentos sem o registro. Então, ela estabeleceu que, em regra, não é obrigação do poder público o fornecimento desses medicamentos, porém, determinou algumas condições. Isso já vem de um longo debate sobre os limites da judicialização, o que é a obrigação do governo fornecer, o que não é. Então, o ano passado, o STJ havia estabelecido algumas regras, tá, para a judicialização de medicamentos na saúde pública. Entre elas seria a prescrição justificada do médico, o registro na Anvisa e um terceiro requisito seria a hipossuficiência econômica para a compra do medicamento. Não significa que a pessoa que vai judicializar e solicitar o medicamento tem que ser pobre, mas ela tem que ter, ela não pode ter condições econômicas de adquirir aquele medicamento. Então, esses critérios, eles vieram em decisões do STJ no ano passado, e esse ano foi levado ao plenário esse questionamento sobre a obrigação dos medicamentos sem registro. Tá? Em decisão dos 11 ministros do STF, ficou estabelecido que não é obrigação do poder público fornecer medicamentos sem o registro na Anvisa. Uhum, tá? Uhum. Outro julgamento que foi muito importante, dos três que estavam pautados para esse ano, foi a questão da solidariedade. A quem compete pagar pelos medicamentos? União, Estado ou municípios? O que ficou estabelecido? Que, em tese, a responsabilidade é solidária. Na prática, nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem ajuiza essa ação, tanto o advogado quanto o Ministério Público, a Defensoria, eles têm que ter cuidado de quem eles vão cobrar essa conta. Se um pequeno município tem condições de arcar com um medicamento milionário, ou se seria a União, que tem mais dinheiro, se incluiria o Estado e a União, um tem o dinheiro, o outro tem uma forma mais eficiente de distribuição. Então, os profissionais da área também têm que ter essa consciência. Não é porque tem essa decisão que estabelece que os entes são solidários, que, teoricamente, eu posso pedir para qualquer um, mas nós temos que ter essa consciência. Quem vai pagar essa conta? Uhum, tá?
Uhum. Até que ponto o Estado deve fornecer o medicamento, doutora?
Nós temos que lembrar que o Estado já fornece muita coisa. Apesar das pessoas terem críticas aos serviços públicos de saúde, nós temos que analisar como funciona o nosso serviço público de saúde na questão da assistência farmacêutica. Nós temos no Brasil uma lista chamada RENAME, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Todo cidadão tem acesso a essa lista através do Ministério da Saúde. Então, são mais de 900 medicamentos de fornecimento a toda a população. Além disso, os estados e municípios, além desses medicamentos da RENAME, eles podem fazer as suas REMUMES, que são as relações municipais de medicamentos. Então, de acordo com cada necessidade regional, de acordo com a disponibilidade do município, eles fazem essas listas. Então, nós temos muitas coisas que são fornecidas, nós temos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O que é isso? São protocolos que analisam desde o diagnóstico da doença, a forma de tratamento e os medicamentos que estão disponíveis no SUS.
Uhum.
Então, nós temos a questão dos limites para o Estado fornecer, obrigatoriamente, tudo que está na RENAME, o que está nos protocolos clínicos e nas REMUMES, certo? Temos exceções? Temos. E é nessas exceções que a gente encaixa a judicialização. Né? A boa judicialização, ela vem quando nós temos vazios administrativos, nós temos ausência de medicamentos ou a ineficácia do que está sendo fornecido. Então, a gente sempre tem que lembrar, existe uma lista de medicação obrigatória, tá? O que, como, só para o ouvinte entender, como que esse medicamento chega nessa lista? Quem escolhe? É um órgão chamado CONITEC. A CONITEC é o órgão técnico do Ministério da Saúde, que avalia a questão da eficácia, da segurança e do custo-efetividade desse medicamento a ser incluído na política pública. Então, todo medicamento que foi analisado pela CONITEC, primeiro, ele tem registro na Anvisa. Primeiro requisito. Segundo, a CONITEC vai analisar se o poder público tem condições e se esse custo-efetividade ele é viável em questão orçamentária e também de segurança e eficácia para o paciente. A partir do momento que existe uma recomendação pela incorporação desse medicamento da CONITEC, então esse medicamento vai ser incluído na lista do SUS. Tá? Então existe toda uma análise técnica e econômica também. Então, é assim que o medicamento chega na lista de fornecimento obrigatório que os estados, e quando a gente fala estado, a gente fala estado, União, Estado e Município, a gente fala poder público, são obrigados a fornecer.
Uhum. O estado pode fornecer medicamentos experimental ou sem registro?
Então, em regra, ele não deveria. Tá? Essa decisão que nós estamos falando hoje, que é a decisão do recurso extraordinário 657718, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele estabelece que o Estado não é obrigado a fornecer. Porém, ele estabeleceu algumas situações de exceção. Né? Então, em regra, o Estado não é obrigado. E se houver uma decisão judicial nesse sentido, ela tem que ser bem fundamentada, analisando aquele caso concreto, verificando se tudo que está no SUS foi utilizado, porque não teve eficácia. Então, são situações excepcionais as decisões em que, sempre judiciais, que o Estado é obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro. Uhum. A gente está falando de exceção.
Sim.
Né? A gente pode dizer também, um dos critérios que eles utilizaram, que a STF utilizou como exceção, é doenças órfãs, doenças raras, ultra raras, ou medicamento que estão em fase de registro, mas a demora é muito grande, ou medicamentos que, inclusive, já têm sua eficácia reconhecida em agências de outros países, para que haja, sim, a incorporação do medicamento, a autorização na Anvisa de um medicamento que é seguro para o paciente. Então, são critérios técnicos que são utilizados nessa análise.
Uhum. Por exemplo, doutora, o que constitui, então, o registro de um medicamento na Anvisa?
O registro, ele significa a autorização de comercialização no mercado brasileiro. Para ver o registro, ele é feito através da Anvisa, que é o órgão, a nossa agência nacional. Não necessariamente o medicamento que tem registro, ele é fornecido pelo SUS, então ele tem que estar naquela RENAME. Mas todo o medicamento que tem registro na Anvisa, ele pode ser comercializado e muitos deles, sim, em casos de ordem judicial, podem ser fornecidos pelo Estado.
Uhum.
Então, é um critério técnico de venda, de comercialização. A gente não fala em eficácia. Quem analisa a eficácia, o custo que isso vai influenciar no poder público, a gente tem que falar de outro órgão, que é a CONITEC.
Tá. Então, a ausência de registro na Anvisa não impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos?
Não. Como regra geral, o registro é uma das condições para que o Estado seja obrigado a fornecer. Né? Uhum. Existem as situações de exceção, mas, em regra, o registro é uma das condições.
E, doutor, o poder público deve fornecer remédio de alto custo fora da lista do SUS?
Em algumas situações, sim, mediante a ordem judicial, né? E, como eu falei no início, existiam três julgamentos que vão ser feitos pelo STF esse ano, que vão ter reflexo na área da saúde pública. O primeiro foi o dos medicamentos sem registro na Anvisa. O segundo foi a questão da responsabilidade dos entes, União, Estado e Município. E o terceiro é o alto custo, que ainda não foi julgado. Então, nós não temos ainda parâmetros muito rígidos com relação a isso, mas a regra é a mesma. O medicamento tem registro na Anvisa, a parte tem condições de adquirir ou não, existe uma prescrição médica. Esse paciente já utilizou o que está no protocolo de tratamento do SUS, ou se a doença não tem protocolo, o que, que o SUS oferece na Rename para o tratamento dessa doença, se foi eficaz, se não foi. Então, no caso concreto, o juiz vai analisar e ele pode, sim, de acordo com a sua convicção e na prova produzida no processo, de acordo com os critérios, né, de medicina baseada em evidência, também autorizar o fornecimento desse medicamento de alto custo.
São 3h44. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Renata Fará, advogada especialista em Direito Médico e à Saúde, presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Agora, doutora, há muitos casos de pedidos de medicamento de alto custo que vão parar na Justiça pela falta de clareza sobre o que é coberto ou não pelo SUS?
Sim, muitas vezes. O usuário do SUS, o cidadão, quando está nessa situação vulnerável de uma doença que o acomete ou algum membro da família, ele sempre quer buscar o melhor tratamento para o seu ente querido ou para si mesmo. Então, muitas vezes, o medicamento que ele foi prescrito não está na lista do SUS, ou o paciente às vezes não aceita aquilo que é o do SUS, ele quer o melhor porque o médico prescreveu, porque é o mais moderno, tem uma eficácia maior. Então, as pessoas, é natural do ser humano, as pessoas sempre buscam o melhor tratamento. E como o acesso da justiça, acesso à justiça é livre, os pacientes têm sim buscado aquilo que existe de melhor, a melhor tecnologia, o medicamento mais recente. E são medicamentos, muitas vezes, milionários, como nós temos casos. Mas nós não podemos esquecer que a saúde não tem preço, mas a saúde tem custo. Então, fica uma situação complicada para o juiz de ser o gestor desse dinheiro público. É uma situação delicada. A gente não pode pensar individualmente, muitas vezes a gente tem que pensar no coletivo. Mesmo sendo advogada de usuários, a gente tem que ter essa consciência. Por isso que é importante saber de quem solicitar esse pagamento, se é da União, se é do Estado. Se existe realmente outra alternativa, mas o paciente não quer tentar, ou se realmente não existe nada. E a única solução é a judicialização. Então, nesses casos, sim, a judicialização é indicada.
Agora, explica para nós, então, doutora, o que é a judicialização da saúde?
A judicialização é a forma pela qual o usuário, seja ele dos serviços públicos, né, do SUS, ou dos planos de seguro-saúde, a saúde suplementar, na busca de algum tratamento, medicamento, procedimento, leito hospitalar, que é necessário para a reabilitação da sua saúde e que foi negado. Então, a judicialização, ela tem como pressuposto uma negativa, uma prescrição médica e uma negativa não acatada, tanto pelo poder público quanto pelos planos de saúde, que existe a judicialização da saúde suplementar, da saúde privada também.
Então, o aumento da judicialização está ligado a fatores como o acesso à justiça, né?
Sim, sim. E hoje em dia, nós temos outras formas de acesso para as pessoas que não têm condições econômicas. Nós temos o Ministério Público, que é um órgão muito eficiente, as defensorias públicas, na maioria dos municípios, né? Nós temos a Defensoria Pública da União, nós temos as faculdades de direito, que tem os escritórios modelos, onde os alunos são supervisionados pelos professores e podem, e fazem esse atendimento muito legal, esse trabalho com as pessoas com poucas condições econômicas, e os advogados particulares também. Então, o acesso, a divulgação e a conscientização desses direitos, o acesso à informação, isso facilitou muito, né, o acesso à justiça. E as pessoas estão buscando, sim, aquilo que ela entende que é direito delas. Mas a gente sempre esbarra na questão, esse é o seu direito, mas o que, que é devido, né? Uhum. Até onde? Qual que é o limite da atuação do Estado? Qual que é o limite do fornecimento que pode ser para cada cidadão? Então, nós temos alguns conflitos de interesses aí que têm que ser trabalhados nos casos individuais.
São interesses que têm que ser analisados individuais e o coletivo?
Exato. Muitas vezes a gente fala em tutelas individuais. Será que não seria mais interessante, de acordo com a necessidade de um núcleo muito grande, um grupo grande de pacientes, implementar isso como política pública? Então, tem muitas coisas que têm que ser analisadas, né? Uhum. Quebras de patente, como teve, por exemplo, dos medicamentos de HIV, houve a quebra de patente. Aquilo surgiu, foi o início da judicialização no país, as pessoas buscando judicialmente aquele medicamento. Então, muitas demandas sociais acabam gerando uma forma de pensar diferente nas políticas públicas. Então, esse exercício de cidadania do cidadão é bem importante, né? As pessoas têm que buscar isso.
Uhum. E esses canais que a doutora falou há pouco, quer dizer, o cidadão pode procurar. São canais, atendimentos gratuitos, inclusive, né,
isso,
doutora?
Isso.
Um amparo gratuito.
Isso.
Né?
A Defensoria Pública, por exemplo, ela vai ter um limite. Ela vai perguntar a renda desse cidadão e a pessoa tem que se enquadrar. Mas tem o Ministério Público e as próprias faculdades.
Uhum.
Então, não existe uma judicialização elitizada.
Uhum. A ausência de registro e comercialização de uma medicação no país proíbe a sua importação ou não?
Não. Só você pode fazer a importação do medicamento, a não ser aqueles que tenham uso proibido no país, algumas substâncias.
Que daí muda, então, né?
Daí já muda o caráter de tratamento, né? Uhum, a gente tem algumas exceções, como, por exemplo, o medicamento à base de canabidiol, né, o medicamento derivado da planta, do canabidiol, para tratamento, muitas vezes, de epilepsia, onde é uma substância de uso proibido no país, porém, existe uma autorização específica, individualizada, com o nome do paciente, como medida de exceção para que seja importado esse medicamento, apesar da proibição.
Uhum.
Então, é aquilo, é a necessidade social que fez gerar uma mudança de política pública.
Uhum. E é nesse caso, por exemplo, que o cidadão que quiser judicialmente obter uma medicação, nesse modelo sem registro, pode acionar algum órgão, como que a gente estava falando há pouco, não é?
Com certeza.
Uhum. Quais são os critérios, doutora, de priorização do fornecimento de medicamentos?
Não existe um critério objetivo, né? Caso a caso, o juiz vai analisar de acordo com a urgência da doença, a prescrição do médico, a falta de tratamento na rede pública. Porque muitas vezes nós temos uma doença urgente, mas você tem outra opção de tratamento na rede pública. Então, não existe um critério, é isso. Ah, porque é criança, ou porque é idoso, ou porque a doença é grave, ou porque é câncer. Não. É um conjunto de critérios que tem que ser analisado, né? Muitas vezes o paciente não teve nada, não fez seu tratamento no SUS, não buscou nada do que é oferecido e quer o medicamento XYZ, que é um lançamento e tem uma expectativa de melhora. Mas ele não tentou aquilo que o SUS fornece. Então, uma das regras é essa. Ter esse esgotamento na esfera administrativa, utilizar o que o SUS fornece. Né? Uhum. E em caso de exceção, vem a judicialização.
Uhum. E para concessão de remédios sem registro na Anvisa, há algum requisito? Quais são os requisitos a favor, doutora?
A ausência, o vazio administrativo. A ausência de medicamentos para determinada doença ou uma demanda que está sob análise da Anvisa com uma demora muito prolongada. Muitas vezes, o desinteresse da indústria farmacêutica em comercializar esse medicamento para as doenças raras e ultra raras. Então, tem vários fatores que podem, sim, justificar isso. Mas não existe um órgão, né, em específico. É a questão do caso concreto, que tem que ser analisada e apresentados todos esses fundamentos.
Uhum. Gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor para nós agora, nos casos de doenças raras e ultra raras que a doutora falou há pouco.
As doenças raras e ultra raras, elas muitas vezes são extremamente graves, mas elas não têm protocolos de diretrizes terapêuticas. Muitas vezes, pelo pequeno número, elas não têm medicamentos padronizados no SUS. Então, ficam aqueles pacientes num limbo. Eles não têm protocolos, eles não têm medicamento na redame e precisam de um medicamento determinado, algumas vezes importados, outras vezes não, simplesmente de alto custo. Uhum. E é nesses casos em que é judicializado, por ausência de tratamento para determinada doença. Uhum. Né? O braço do Estado se torna curto para atingir, para proteger todas as doenças. Uhum. E as raras e ultra raras são situações pontuais e muitas vezes nem a indústria tem interesse em fornecer, em comercializar determinado medicamento no país, porque a venda não é tão grande, né? A comercialização ela é mais limitada. Uhum, uhum. E depende muitas vezes só do poder público. Se, às vezes são medicamentos impossíveis de serem adquiridos por pessoas físicas, pelas famílias.
E são muitos casos, doutora, que a senhora acompanha de doenças raras no nosso país, ultra raras?
Tem muitas doenças genéticas, síndromes, mas que hoje conseguem ter um diagnóstico, que muitas têm medicamentos para conseguir que o paciente tenha uma sobrevida com qualidade. Né? Uhum. A gente não pode, em algumas delas, falar em cura, mas nós podemos falar em qualidade de vida, vida digna, conforto. Uhum. E isso tudo tem que ser considerado. Não é só a cura. O tratamento da doença não é só a cura. Uhum. São outros fatores que nós temos que considerar e buscar também.
A qualidade de vida, o bem-estar.
Com certeza. E muitas vezes a gente tem crianças, né, com essas doenças raras e ultra raras e que precisam de uma vida digna. Uhum. Precisam desse tratamento.
Uhum. Né? Nesses casos também que entra a judicialização da saúde.
Sim, com certeza. Com certeza. E são doenças muito graves, né? Doenças, muitas vezes, neurodegenerativas, doenças muito, muito dolorosas. Né? Nós temos... Mas quando tem opção de tratamento, eu acho que a família tem sim que ir atrás, tem que buscar, porque aí a gente tem o vazio administrativo, tem uma ausência de atendimento pela rede pública, pela própria característica da doença. Né? Então, a gente não pode falar numa ineficácia do poder público, a gente tem que falar em vazio administrativo, é a ausência de cobertura mesmo.
Muitas vezes uma doença até é desconhecida.
Sim, com certeza. E hoje essas doenças só são possíveis porque nós temos uma qualidade diagnóstica muito boa, exames, altíssima tecnologia, que talvez há 50, 100 anos não eram diagnosticadas. Uhum. E hoje nós temos essa tecnologia que nos permite ter...
Esse acesso.
Isso.
Doutora Renata, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Bom, hoje nós temos um cenário da judicialização muito mais qualificado. Né? Existe um interesse do Poder Judiciário e dos órgãos, né, pares para qualificar a judicialização. Nós temos varas especializadas na saúde, tanto na Justiça Estadual, as varas da Fazenda, e na Justiça Federal. Juízes extremamente conscientes e preocupados com o tema. Nós temos o Núcleo de Apoio Técnico, que são médicos que emitem pareceres para os casos, não são perícias, são pareceres, tá? Uhum. Que auxiliam a decisão fundamentada do juiz, mas pela ótica do médico. São decisões fundamentadas, técnicas e, principalmente, hoje o juiz sabe que a decisão dele não tem que ser sentimental. Ela tem que ter critérios da medicina baseada em evidência, custo-efetividade, o que o Estado fornece e o que o Estado não fornece. Então, nós temos um ambiente muito mais consciente, muito mais técnico e efetivo para o cidadão e até em respeito ao que as políticas públicas fornecem e os limites de atuação. Uhum.
Tá certo. Quero agradecer novamente, então, a senhora a doutora Renata Fará. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde e até a próxima. E a edição desta terça-feira do programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu, Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Voltamos amanhã com uma nova edição, um novo assunto aqui no Justiça para Todos. Você fica agora, a partir das 4 horas, com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Energia para